Tempo de refletir. Apresentação, Pastor Hamilton Menezes.
Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ninguém sabe com certeza o que Paulo tinha em mente quando disse que morrer é lucro. Por que morrer seria lucro para ele? Talvez depois do desgaste interior ao mediar as várias facções de uma igreja dividida, ele sentisse que dormir em Jesus seria preferível a esse conflito. Após sua libertação do cativeiro, Paulo se sentiu na obrigação de retornar a Filipos, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Filipenses 1:26. A satisfação seria grande para Paulo, mas também seria doloroso o trauma de conduzir de volta à unidade em Cristo uma igreja dividida por disputas. A vida do apóstolo não foi nenhum piquenique. As suspeitas de alguns líderes da igreja o preocupavam constantemente. Os judaizantes lhe seguiam os passos. Ele sofria de algo que pode ter sido uma dolorosa enfermidade nos olhos, possivelmente causada pela ofuscante luz que o cegou na estrada de Damasco. E estava na prisão por nenhum motivo justo. Poderia ser que a ideia de alívio de tudo isso tivesse surgido na mente de Paulo quando ele escreveu que morrer é lucro? Provavelmente não. Os interesses de Paulo se erguiam muito acima de qualquer tortura física, mental e emocional. Seu desejo dominante era partir e estar com Cristo. Verso 23. A motivação de Paulo não era algo do qual pudesse livrar-se, mas algo ao qual pudesse entregar-se, a própria presença de Jesus. Se para nós o viver é Cristo, então o morrer é lucro. Por quê? Porque depois daquilo que parecerá apenas um instante, a próxima coisa que ouviremos será a voz triunfante de Jesus a nos despertar. A morte é como um sono profundo, sem qualquer consciência da passagem do tempo, até que a terna voz de Jesus nos desperte. H.M.S. Richards, fundador da Voz da Profecia nos Estados Unidos, comparava a morte a passar por uma porta e entrar numa manhã resplandecente, ao qual Jesus nos dará as boas-vindas. Quando Jesus vier, o primeiro rosto que veremos será o seu. Pense em ser recebido por Jesus no mundo novo e para uma vida completamente nova. Não podemos sequer começar a imaginar o que significa essa boa notícia, pois olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Reflita sobre isso no dia de hoje.
Nesse mundo não existe esperança pra viver, só maldade e frieza, tudo que nos faz sofrer. Pelas ruas há crianças que não têm pra onde ir, as doenças e as guerras já não podem prosseguir. Mas em meio a tudo isso, quando paro pra pensar que um dia este céu azul em glória se abrirá e verei Jesus descendo, exaltado como rei, ouvirei sua voz suave e então imaginarei como será meu lar e o grande rio de cristal. Como é poder voar Moisés, de Paulo e João. Verei também o rosto do Pai da criação, e com grande alegria meus queridos encontrar. Será o primeiro dia que no céu irei passar. Mas o melhor de tudo acontecerá então, quando olhar aquele rosto de quem deu-me a salvação, contemplar as mãos feridas de quem morto foi por mim, coroar-me por ter sido fiel até o fim. O que olhos nunca viram, nem ouvidos nunca ouviram, nem os sábios deste mundo puderam descrever, são as coisas que no céu meu Jesus foi preparar. Mas enquanto estou aqui, continuo a imaginar como será meu lar e o grande rio de cristal. Como é poder voar em ruas de ouro, caminhar. Lá verei o rosto de Moisés, de Paulo e João. Verei também o rosto do Pai da criação. Queridos encontrar, será o primeiro dia que no céu irei passar. Será o primeiro dia que no céu irei.
Esta e outras mensagens você encontra em tempodereflexão.com.